12:31.
Sul do Oeste, agora. Clube FM.
É, estamos aqui para mais uma entrevista, a última, né, nessa entrevista que a Clube FM está promovendo aí com relação aos candidatos a vice. Hoje a entrevistada é a candidata doutora Luciana Silva, ela que faz parte da chapa do também candidato a prefeito Valdenor Pereira. A gente vai lembrar os nossos ouvintes que estamos pelo Instagram da Rádio Clube, Rádio Clube Conquista, se você quiser acessar, acompanhar áudio, vídeo, todas as imagens aí, e também pelo canal YouTube, pelo Clube FM TV. Você vai acompanhar todas essas perguntas, essas conversas aqui, a entrevista na íntegra por esses canais aí da Clube FM. Cris.
Com certeza. E lembrando, viu, Mônica, que a cobertura das eleições 2024 aqui pela Clube FM tem o oferecimento da MR Locadora, que inclusive, olha, traz um recado importante para você. Tem equipamentos para construção, andames, betoneiras, escoras metálicas, rolo compactador, container, geradores e muito mais. Profissionais treinados e capacitados para ajudar você a escolher as melhores opções. A MR Locadora fica na Avenida Pará, número 1075, no bairro Ibirapuera. Telefone 3837226, tem ainda o WhatsApp 98-98-804-2883.
Meio-dia e 33.
Vamos agora aqui uma rápida biografia da candidata a vice, doutora Luciana Silva. Luciana Santos Silva nasceu em Itabuna, é filha do professor e agrônomo João Carlos e dona Railda, uma dona de casa inspiradora no sentido de cuidado e atenção. É casada com o engenheiro agrônomo Odair Lacerda Lemos e é mãe da Sofia. Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Concluída a graduação em 2002, começa a advogar em Itabuna. Porém, diante da possibilidade de um concurso público em Direito na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, muda-se para Vitória da Conquista no ano seguinte, para realizar o sonho de ser professora. No período de 2005 a 2006, fez o curso de especialização em Direito Processual na Faculdade Independente do Nordeste, FAINOR. Em 2007, ingressa no programa de pós-graduação da Pontífice Universidade Católica de São Paulo e obtém o título de mestre em Ciências Sociais. Em 2011, assume a coordenação do Conselho Editorial da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Vitória da Conquista. E em 2021, foi eleita a primeira mulher a presidir a OAB de Vitória da Conquista.
Pois bem, meninas, agora então vamos repetir aqui para os nossos ouvintes as regras gerais dessa entrevista com os candidatos a vice-prefeito, regras essas que foram combinadas com as respectivas assessorias numa reunião com a presença de todos. Então, essas entrevistas têm a duração de 40 minutos. Nesses 40 minutos não estão incluídos os tempos de comercial e com outras questões técnicas da rádio, mas a fala do candidato vai ter 40 minutos. As perguntas, algumas elaboradas pelo jornalismo da Rádio Clube, outras elaboradas pelos nossos ouvintes que estão mandando, e você pode mandar a sua pelo WhatsApp, Mônica.
Exatamente, pelo WhatsApp 998080959. Pois é. Lembrando que hoje é a última entrevista, né? Quando se trata de vice.
Então, para prefeito agora,
para prefeito é isso, que nós já temos também uma data prevista.
Pois é, concluindo aqui a descrição das regras, cada bloco será composto por ao menos 3 perguntas. Cada candidato terá 2 minutos para cada resposta. Cada bloco, então, de assunto, né? Cada tema terá 8 minutos dedicados. Então, você pode saber saúde, infraestrutura e mobilidade urbana, educação e zona rural são os temas, e no final terá 1 minuto, né, para as considerações finais do candidato. Então, essa é a dinâmica da nossa entrevista, que começa agora com o tema de saúde. Seja bem-vinda, candidata doutora Luciana Silva. Seja muito bem-vinda à Rádio Clube mais uma vez.
Sim, muito obrigado, Robson Duval. Eu quero cumprimentar também aqui Mônica Cajaíba, quero cumprimentar Cristiane Santana, nosso operador também, Roberto Silva, e cumprimentar você que está aqui nos ouvindo, que está também acompanhando pelo YouTube, e dizer mais uma vez que é um prazer estar retornando aqui a esse importante programa.
Pois é, doutora Luciana. Então vamos ao tema de saúde e a primeira pergunta, a ordem das perguntas é sorteada. Os temas são genéricos, porque nós combinamos isso com as assessorias, e são os mesmos para todos os candidatos, para que não haja desvantagem. Então, vamos lá. O primeiro tema que nós vamos abordar, a primeira questão é a seguinte: atendimento nas unidades de saúde, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Como agilizar e melhorar a qualidade desse atendimento na ótica da chapa que vocês compõem, doutora Luciana?
Doutor Robson, primeiro ponto aqui que eu queria destacar, chamar a atenção aqui da população de Vitória da Conquista, da zona urbana, da zona rural, é que nós temos aqui o nosso programa de governo participativo. Quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube, eu estou até mostrando o material. Eu tive a honra e a oportunidade de ser coordenadora do nosso programa e tudo que estarei apresentando aqui será a partir do nosso programa. Então, quando você pergunta como melhorar, né, o atendimento de saúde da zona urbana e da zona rural do nosso município, esse é um ponto crucial e uma das nossas propostas é que seja feito, seja desenvolvido um aplicativo de marcação. Com esse aplicativo, ele favorece, né, a dinamização do tempo, não é necessário o deslocamento, você consegue também fazer um controle dessas marcações. Então, por exemplo, se uma pessoa consegue no aplicativo dizer não consigo comparecer, aquele horário, aquela agenda, ela é passada para outra pessoa, então a gente consegue dinamizar o atendimento. Um outro ponto também que nós, para fazer esse programa de governo, observamos é que é essencial que haja um planejamento e uma organização no atendimento. Então, nós identificamos aqui em Vitória da Conquista que há profissionais da saúde em um número insuficiente. É necessário que esse número dos profissionais, eles sejam aumentados. E, além disso, como eu estava falando de planejamento, nós identificamos, por exemplo, que em alguns postos de saúde, os profissionais, os médicos saem de férias e não tem quem cubra, né, esse atendimento, e a população fica sem ter seu atendimento médico. Então, é importante, e aí só para resumir aqui a resposta, que a gente tenha um canal ágil e um canal seguro de atendimento e que tenha profissionais também para executar esse atendimento à população.
Obrigado, doutora Luciana. Vamos então para a segunda pergunta, ainda no tema saúde, né? Essa é uma questão muito recorrente, inclusive nós recebemos muitas mensagens diariamente, que é uma questão que também foi indagada a todos os outros participantes aqui das entrevistas: a questão dos animais de rua. E aí a gente tem principalmente cães e animais de montaria soltos pelas ruas de Vitória da Conquista, problema de saúde pública e de segurança pública também, né? Porque o carro pode atropelar um animal desse.
Exatamente, esse é um tema também muito importante, é um tema do qual nos debruçamos, porque quando a gente fala dos animais, a gente está falando do direito dos animais, que é um direito hoje assegurado por lei, e como você citou, a gente está falando também da saúde humana, porque por vezes esses animais de rua, né, eles têm doenças que são chamadas de zoonoses e que, além de prejudicar a própria saúde animal, pode também estar prejudicando a saúde urbana. Então, nessa perspectiva, consta no nosso programa de governo a criação de um conselho municipal de proteção aos direitos dos animais. Isso é muito importante, que haja a existência desse conselho, inclusive não só para pensar na políticas públicas, em políticas públicas para os direitos dos animais, a consolidação, a efetivação desses direitos, mas também porque a partir desse conselho é possível a gente captar recursos federais. Então, as nossas propostas, elas são a criação do Conselho Municipal, não vai dar para falar de tudo por conta do tempo, a criação e a implementação de uma política municipal de proteção do bem-estar animal. Então, é necessário que o município pense isso enquanto política pública e construa esse documento de política municipal. A criação também de uma rede municipal a criação de um centro de triagem. Eu quero destacar que essa rede municipal, ela é fundamental porque ela faz com que vários órgãos e entidades dialoguem. E quando eu falo órgãos, não seriam só órgãos públicos, mas a gente tem uma série aí de pessoas e entidades que protegem os animais, que elas precisam estar integradas junto com a prefeitura, porque já prestam um serviço muito importante, muito relevante, e é necessário ter esse diálogo, essa escuta, e para que essas entidades também, ela componha essa política pública, não só pensando, mas executando, inclusive com a adoção desses animais.
Pois é, então vamos para a terceira pergunta, candidata Luciana, ainda no tema saúde, não é? No tema saúde, bom, esta também é uma pergunta que todos os outros participantes dessa entrevista responderam, que é sobre enfrentamento de epidemias, não é? Nós tivemos agora recentemente o caso da dengue, que exige, por exemplo, um tratamento preventivo de longo prazo, não é? Como vocês observam essa questão em relação a essa possibilidade de epidemias em nossa cidade?
Esse é um tema que não só o município, mas os estados e a própria União deve estar muito atenta, né? Tanto a questão das epidemias como também de uma possível pandemia. Então, isso exige do município que ele tenha um planejamento, que ele tenha uma política efetiva, não uma política de governo, mas uma política municipal que ultrapassa, inclusive, todos os governos. Então, quando a gente fala de pandemia, é possível a gente retomar aqui, até citar, né, o governo de Guilherme Menezes, que foi um governo do PT, foi um governo onde tínhamos muitos agentes de endemia, e inclusive hoje a gente tem um número menor do que tinha aquela época. Então, uma das nossas propostas aqui é aumentar o número de agentes de endemia, aumentar o número de agentes também de saúde. Para construir o nosso programa de governo, nós fizemos uma reunião bem ampliada com a participação de diversos professores e pesquisadores aqui de Vitória da Conquista. E nessa reunião foram apresentadas, principalmente pela UFBA, vários projetos de prevenção, projetos de educação, dialogando com a Secretaria de Educação. Então, além do aumento do número de agentes de endemias, além do número de aumento do agente de saúde, é muito importante também a gente trazer esses projetos que já existem nas universidades federais, trazer esse conhecimento das universidades federais para que possam dialogar com o município, dialogar com prevenção na nossa população. E nós já catalogamos esses projetos, nós já temos esses projetos elencados, e no nosso governo nós teremos essa ponte do ensino superior trabalhando com a prevenção no nosso município.
Pois é, doutora Luciana, a consultar nossa produção, temos mais uma pergunta, não necessariamente com os 2 minutos, mas com o tempo que sobrou das respostas, que a senhora teria direito a 2 minutos em cada, né? Então, desses 8 minutos do bloco, a senhora ainda tem direito a responder mais uma pergunta aqui do tema saúde, que é postos de saúde, né? A posição estratégica desses postos de saúde, principalmente na zona rural, uma espécie de descentralização. Vocês têm alguma meta nesse sentido?
Temos sim uma meta, e não só uma meta, mas um projeto estruturado e um projeto com viabilidade, que é a criação de uma rede de UPAs. O município de Vitória da Conquista, ele consegue implementar essa rede de UPA. Ela é distribuída estrategicamente para atender tanto a zona urbana como a zona rural. Essa rede de UPAs, ela precisa ter o diálogo tanto com as policlínicas como também com a saúde básica, os postos de saúde, e essa é a nossa proposta, porque a saúde de Vitória da Conquista, ela precisa ser modificada, ela precisa ser pensada. Além dessas redes de UPA, nós também pensamos e temos projeto para distribuição de medicamentos.
Pois é, gente, então está aí o tema saúde, nós esgotamos com essa pergunta, doutora Luciana, e agora vamos mudar para educação, certo? Tema da nossa entrevista agora passa a ser educação, mínimo de 3 perguntas, se tempo houver podemos fazer mais algumas perguntas, então vamos sortear a ordem da primeira pergunta de educação, né, que trata do seguinte assunto, né? Atividades extracurriculares para os estudantes, práticas esportivas, ocupação do segundo turno, né? Do segundo turno do dia. Como é que vocês têm algum projeto em relação a isso, candidata?
Sim, nós temos várias propostas em relação às atividades extracurriculares. Elas são essenciais tanto para a formação do aluno, como também pela ocupação do tempo, pela fixação desse aluno tendo o sentimento de pertencimento junto à escola. Então, eu citei aqui que nós fizemos um grande evento antes de construirmos esse programa e com o objetivo de construção, escutando as universidades públicas, a UFBA, o IFBA e a UESB. E em vários desses projetos, os professores apresentaram o que é que eles poderiam, professores e pesquisadores, colaborar com o município. Então, apareceu projetos interessantíssimos, e aí quando a gente fala de atividades extracurriculares, apareceram projetos envolvendo a cultura, ou seja, o diálogo entre o ensino superior e a educação municipal, no que diz respeito à cultura, aulas de robótica também, que podem ser implementadas como atividades extracurriculares. Esses são apenas alguns exemplos. E nós temos aqui, quando você perguntou da questão do esporte, é possível também fazer esse diálogo, essa interface de projetos das universidades sendo implementados e executados na rede municipal, mas nós também estamos aqui propondo, consta no nosso programa de governo, a criação de 30 centros esportivos. Então é importante que o esporte ele seja incentivado, mas é necessário que haja estrutura. Então, além de fazer a proposta do fortalecimento do esporte, nós trazemos aqui no nosso programa, que foi pensado e estruturado para melhor atender a comunidade de Vitória da Conquista, da zona urbana e da zona rural, a criação desse centro esportivo. Então, assim, eu concluo dizendo, a partir da pergunta, que as atividades extracurriculares, nós temos uma gama de possibilidades, principalmente com esse diálogo com o ensino superior e também a estrutura dos nossos centros esportivos.
Pois é, então vamos para mais uma pergunta no tema educação. A pergunta seguinte para a candidata Luciana Silva é: creches. Esta é outra questão muito recorrente, principalmente por causa das famílias que trabalham o dia todo fora de casa, né? Disponibilização de vagas em creches.
Esse é um tema que ele consta aqui do nosso programa de governo, e o título do programa de governo na educação é Educação, Incluir e Democratizar, e é um tema que particularmente eu me sinto muito à vontade em falar, por ser mulher, por ser mãe, que é quem mais precisa de creche, e também por atuar há mais de 15 anos junto à União de Mulheres de Vitória da Conquista, que foi pioneira aqui no nosso município em ter creches integrais. Então, o que é que consta no nosso programa de governo, o que é que a nossa futura gestão irá efetivar de creches em Vitória da Conquista? Creche é um direito que é da criança, mas um direito também da família, e como eu falei, atinge principalmente nós mulheres. Então é necessário que a oferta de creche no nosso município, isso consta no nosso programa, ele seja ampliado tanto na zona urbana como na zona rural. Na zona rural é basicamente inexistente o número de creche que nós temos aqui em Vitória da Conquista. É necessário também, e nós temos aqui muitas creches, que elas não são creches municipais, a exemplo da creche de Naelza Coqueiro, que é da União de Mulheres, creches que são também instituídas por grupos religiosos, como temos aqui dos espíritas e ligados à Igreja Católica, que a Secretaria de Educação, ela tenha um olhar especial para essas creches, que ela leve incentivos, porque essas creches, elas vêm cumprindo uma função que seria do município. Então, para resumir, para responder, consta no nosso programa a criação de creches, tanto na zona urbana como na zona rural, para atender as crianças e principalmente que as mulheres possam trabalhar, estudar, enfim, tendo seus filhos e filhas em locais seguros, e que o município também tenha uma política efetiva de fortalecimento e apoio às creches que não são municipais. E temos muitas em nossa cidade e elas precisam ser olhadas pelo município.
Pois é, mais uma pergunta então agora, continuando no tema educação. Vamos lá. a infraestrutura das escolas, né? Salas de aula, tecnologia, né? Como isso é abordado no projeto de vocês, candidata Luciana?
A infraestrutura na escola é um aspecto fundamental. Nós fizemos várias reuniões com pessoas que ou são portadoras, pessoas com deficiência, né? No termo certo não é portadora, são pessoas com deficiência, ou familiares, mãe e pais, incluindo também muitos pais e mães, o que a gente chama de pais ou mães atípicos, né? Que são os que têm filhos com autismo. E a estrutura da escola é fundamental. Então, por exemplo, é necessário que haja espaços interativos, né, com esse olhar especial. E quando a gente fala em estrutura também das escolas, essa estrutura das escolas, ela precisa contemplar não apenas a sala de aula, mas também os espaços esportivos. Então, consta do nosso programa de governo que as estruturas da escola, elas precisam ter um olhar especial. E um outro ponto também que a gente vem frisando muito a partir da escuta é a questão do planejamento. Nós vimos que aqui em Vitória da Conquista, algumas escolas, elas foram reformadas em período letivo, inclusive tendo que algumas aulas necessidade de suspensão. Então, isso não pode ocorrer, é necessário que haja um planejamento. E quando a gente fala de infraestrutura da escola, como você citou aqui, Robson, é necessário que haja também essa modernização. E, mais uma vez, eu retomo esse diálogo que nós tivemos com as universidades. Nós citamos a questão aqui dos cursos de robótica, e esse diálogo com a universidade é possível, inclusive, que a gente faça a captação de recursos, não só no governo estadual, federal, mas inclusive no exterior, para que as escolas tenham esses equipamentos e também para que os estudantes, alunos e alunas, eles possam estar participando de competições, interagindo mais. Então, a estrutura física, ela é fundamental, ela precisa ser planejada.
Temos tempo para mais uma pergunta de educação, não necessariamente com o tempo completo, mas com o tempo restante das respostas anteriores, certo? Então, certo. Doutora Luciana, última pergunta no tema educação é o diálogo com a categoria. Salários, condições de trabalho, capacitação.
A categoria de professores e professoras é muito importante, mas quando falar categoria, eu não vou falar só de professores, mas dos das merendeiras, de todos que atuam na escola. Esse diálogo é fundamental, principalmente respeitando os direitos, a partir do diálogo com o sindicato, com a categoria. Nós vimos aí recentemente que o Tribunal de Contas aceita uma denúncia do sindicato de que não foram aplicados verbas e é muito dinheiro da educação. Então, consta no nosso programa de governo a valorização de todos que trabalham com a educação e, como eu citei, não só os professores.
Pois é, minha gente, então, com essa pergunta sobre educação, nós encerramos o tema, lembrando, Mônica, que nós estamos também passando essa entrevista nos nossos canais digitais, por favor.
Exatamente, Robson, no Instagram da Rádio Clube, Rádio Clube Conquista, você acompanha por lá, e também pelo canal YouTube, Clube FM TV.
E vai ficar disponível esse material, você vai poder comparar, né, as falas de cada um dos candidatos a vice-prefeito e tirar suas conclusões. E agora nós vamos para o intervalo, é isso, Cris?
Vamos,
e depois voltamos com infraestrutura
e mobilidade.
E na sequência,
também
zona rural e perguntas dos ouvintes.
Exatamente.
Sul do Oeste, agora. Clube FM.
Clube FM. Área VIP. Sábado, das 9 às 12 horas. Oferecimento: Residencial Horto Sênior. Um novo conceito para viver a maturidade. São Lucas Day Hospital. Cuidando de você em todos os sentidos. Toyota Diamantina. Conheça o novo Corolla Cross 2025. Não tem volta. Especiaria. O sabor de uma vida gostosa e saudável. Lojas Ceasa e Olívia Flores.
Clive, Hospital Veterinário 24 horas. consulta, internamento, cirurgias, raio-x, ultrassom, oftalmologia, odontologia, ortopedia, exames laboratoriais, banho, tosa e carro de transporte. Clive, eleita a melhor clínica e hospital pet de Vitória da Conquista em 2023. Clive Frei Benjamin, 1970, Bairro Brasil. Clive Pet, unidade pediátrica, exclusiva para filhotes. E Clive Hospital Veterinário, 24 horas. Fone Zap 77988024586. Não deixe de conferir as novidades, participar de nossas promoções e ficar por dentro do nosso dia a dia pelo Instagram @clivehospitalvet.
A MR Locadora oferece máquinas e equipamentos na construção civil para locação. Vai construir ou reformar? Conte com o que há de melhor e confiável na execução do seu projeto. Andaimes, betoneiras, escoras metálicas, martelos e marteletes, geradores, cortador de concreto e asfalto, ferramentas elétricas e muito mais. A MR Locadora, Avenida Pará, 1075, bairro Ibirapuera, Vitória da Conquista, Bahia. Entre em contato e faça um orçamento.
Supermercados Jurema, o melhor lugar para comprar barato. No Supermercado Jurema tem ofertas todos os dias. Aceitamos cartões de crédito, débito, refeição e alimentação. Ligue para o Supermercado Jurema e nós te buscamos e entregamos você e suas compras em sua casa. 3421-5505. Supermercados Jurema, bairro Jurema e bairro Alegria.
Tá frio aí na sua casa? Imagine na rua. Pensando nisso, a Clube FM lança a campanha do agasalho. Doe uma manta, uma blusa ou um cobertor para as pessoas em situação de rua ou para quem vive em abrigos. Traga sua doação aqui na Clube FM, Avenida São Geraldo 814, bairro Recreio. O frio só é lindo e elegante para quem tem casa e agasalho. Do contrário, o frio dói. Campanha do agasalho Clube FM. Com você em todo lugar.
Meio-dia e 58.
Sul do Oeste, agora. Clube FM.
Estamos de volta agora nesse bloco. Vamos tratar de mobilidade e infraestrutura e também zona rural, além de um bloco especial com perguntas dos ouvintes. Lembrando que você pode acompanhar esta entrevista ao vivo pelo YouTube, no canal Clube FM TV e também estamos ao vivo no Instagram da rádio, no endereço Rádio Clube Conquista. E nós vamos já para a primeira pergunta sobre mobilidade e infraestrutura. Vamos ver qual é a pergunta de hoje, essa primeira pergunta desse bloco. Sobre o plano diretor urbano, que já tramita há algum tempo na Câmara Municipal. A chapa, caso eleita, pretende aumentar o diálogo com a sociedade e também com o legislativo a respeito do assunto?
Ô Cris, eu não vou nem falar que nós pretendemos aumentar o diálogo. Eu vou dizer que nós vamos instituir o diálogo principalmente com a sociedade. Então, o plano diretor urbano, ele é fundamental. A sociedade de Vitória da Conquista não vem sendo escutada. Esse plano já era para ser realidade no nosso município, até hoje nós não temos esse diálogo, não só com a sociedade, mas também com as universidades. É muito importante que haja. Ele é o que vai fazer, né, que a nossa cidade ela cresça de forma planejada, que ela cresça de forma ordenada e que ela seja uma sociedade, uma cidade para todos e para todas. Então nós pretendemos instituir, porque eu falei que isso era inexistente, esse diálogo com a cidade, esse diálogo com a universidade. Vou citar aqui que nós temos um grande pensador reconhecido nacionalmente, que é o professor da UESB, Cláudio Carvalho, que tem um livro sobre o direito à cidade. E para que Cláudio seja escutado, Cláudio precisou forçar, né, essa escuta. Então no nosso governo não. No nosso governo será a prefeitura, o ente municipal que estará chamando as pessoas para conversar sobre o planejamento da nossa cidade e a Câmara de Vereadores também, que tem um papel fundamental de aprovação desse plano. Então eu quero destacar aqui também que esse diálogo com a sociedade, além de ser marca do nosso grupo, dos governos anteriores, a gente já vem fazendo isso, né? Eu falei que estou aqui em mãos com o nosso programa de governo e ele foi precedido de uma ampla escuta. Nós fizemos escutas em todos os distritos, em vários bairros aqui da cidade, foram mais de 30 plenárias, escutamos também várias categorias, continuamos fazendo essa escuta e nós entendemos que o plano diretor urbano, ele é fundamental, essencial e não pode ser feito sem a escuta ativa da população que vamos implementar.
Vamos para a nossa segunda pergunta desse bloco. Vamos agora aqui saber qual é a próxima pergunta, ainda sobre mobilidade e infraestrutura. No que diz respeito à mobilidade urbana, nos pontos em que há congestionamento aqui no trânsito de Vitória da Conquista, o que que a chapa tem pensado, o que que tem planejado? Caso seja eleita.
Sim, o que é que nós temos de proposta aqui para a nossa futura gestão do município de Vitória da Conquista? Consta aqui do nosso programa a necessidade, sim, de algumas estruturas, né? A exemplo de alguns viadutos. Nós temos dois grandes gargalos que não fica nem efetivamente na centralidade da nossa cidade. Uma é a saída ali para Itapetinga, sentido Ilhéus, que é urgente que se faça. E eu vou até destacar aqui para quem está nos ouvindo que isso consta no nosso programa. Mas apesar de também constar no nosso programa, eu quero aproveitar aqui e cumprimentar o candidato a prefeito Valdenor Pereira, que enquanto deputado federal já vem envidando esforços e construindo isso com o governo do estado para que a gente tenha, né, e melhore esse trânsito de carros ali próximo à Urbe 6, principalmente na saída, como eu falei, quem vai para Itapetinga, sentido Ilhéus, e o outro ali é próximo ao centro industrial. Então, Valdenor já vem também fazendo esse diálogo, tanto com o governo federal, com o governo municipal, mas no nosso programa de governo também vem já constando essas propostas. E o que você trouxe aqui também, falando da questão, né, que hoje a gente já vive engarrafamentos em Vitória da Conquista, tem mecanismos que são simples e consta que no nosso programa, o que a gente chama de cidade resiliente, cidade inteligente. Por exemplo, ali na próxima Olívia Flores, a gente vê muitos engarrafamentos. Tem sistemas que a gente pode colocar no próprio semáforo. Se não tem ninguém naquele momento, o semáforo ele não para. Então, isso aí já consegue desafogar o trânsito. E o outro ponto fundamental que diz respeito à mobilidade, que consta no nosso programa, é o incentivo ao transporte público, tarifa zero. Então, se o transporte público funciona, você diminui o número de carros individuais e, além de você melhorar o meio ambiente, você também melhora o congestionamento no trânsito.
Tempo encerrado, agora a gente vai para mais uma pergunta, a terceira, ainda sobre mobilidade urbana e infraestrutura. Como a chapa encara a necessidade de se pensar novas áreas verdes e também lazer aqui na cidade?
É fundamental, principalmente o lazer. Nós temos propostas aqui de construir, tanto na zona urbana como na zona rural, praças e praças que elas sejam aproveitadas tanto para apresentações culturais como apresentação esportiva. Área verde também é um planejamento importante para que seja distribuído por toda a cidade. Mas eu quero aproveitar, Cris, a pergunta para trazer uma proposta nossa aqui. Essa proposta ela já vem sendo encaminhada, inclusive estaremos apresentando na próxima semana, segunda-feira, esse projeto para os empresários da cidade, que é o aproveitamento da área do antigo aeroporto. Então nós temos ali uma área enorme e cabe ao município dar um bom aproveitamento. Primeiro, porque você valoriza um lado da nossa cidade que tem poucos equipamentos, que não é muito valorizado, que está precisando de atenção, que é a zona oeste. E, por outro lado, você tem um terreno muito grande que os empresários podem estar colaborando, inclusive, no planejamento. Então, é possível ali a gente fazer a construção de casas populares, terrenos, construir, inclusive levar a administração da prefeitura para esse local. E tudo que a gente fala aqui, que a gente, né, vai fazer na nossa gestão e que consta no nosso programa, é porque não tem. Então hoje a gente vê os serviços da prefeitura espalhado por toda a cidade, com dificuldade inclusive do cidadão e da cidadã identificar. Então aproveitaremos essa área do antigo aeroporto, que será criado shopping center, será levado a administração municipal para lá. E, além disso, teremos também áreas de esporte, áreas verdes, né, que foi objeto da sua pergunta, e com certeza trará uma outra cara, inclusive um outro porte para a cidade de Vitória da Conquista. O aproveitamento, né, desse espaço que é do antigo aeroporto.
Perfeito, mas a gente ainda tem tempo para mais uma pergunta. Essa pergunta, lembrando que ela tem um tempo de resposta de até um minuto, candidata. A gente vai para a nossa última pergunta sobre mobilidade e infraestrutura. Quais são as principais prioridades da chapa na questão do desenvolvimento da infraestrutura urbana da cidade de Vitória da Conquista?
Pronto, aqui já essa pergunta ela acaba resumindo, né, tudo o que eu falei anteriormente. Então, quando a gente fala quais são os principais pontos, eu retomo o que a gente falou aqui do aproveitamento do antigo aeroporto. É necessário que Vitória da Conquista tenha um centro de convenções, e aí não deu tempo de falar na pergunta anterior, na resposta anterior. Eu falo agora que há essa proposta não só de levar a administração municipal para a área do antigo aeroporto, mas também criar um centro de convenções. Então, as nossas propostas aqui, elas partem também a partir de outra pergunta que você fez, que é o plano diretor urbano. Esse plano diretor urbano, ele deve olhar a cidade de forma planejada. Por exemplo, tem grandes investimentos que chegam em Vitória da Conquista, que, a depender do local em que ele seja implementado, ele acaba sufocando os pequenos empresários, tirando o alimento das famílias, né, que viviam ali naquele espaço.
Tempo encerrado nesse bloco. Mônica?
Pois é, agora, candidata, a gente vai passar para o tema zona rural, tão importante, lembrando aos ouvintes que a gente está com a entrevista, segue com essa entrevista aí com a candidata, a vice-prefeita Luciana Silva. E nós vamos aqui à primeira pergunta para a candidata. Vamos lá. Candidata, quanto ao abastecimento de água nas localidades rurais por carro-pipa, existe na visão da chapa aí uma perspectiva de que esse processo de distribuição seja de outra forma, a não ser carro-pipa, candidata?
Existe sim, Mônica. A gente tem esse olhar especial porque nós sabemos das dificuldades da água na zona rural, e essas dificuldades a gente fala que não é só para sobrevivência, né, para as nossas atividades diárias, mas também muito importante para a agricultura familiar. Então, quando a gente fala de água na zona rural, a nossa proposta é que essa água ela seja feita, né, que seja água encanada, que chegue essa água na casa das pessoas. Mas enquanto isso não chega, é necessário também que tenhamos propostas. E essas propostas aqui é no sentido do aumento do número de aguadas, da preservação das aguadas, da limpeza, que a gente observa que isso não vem acontecendo, e que a gente também, enquanto gestão, a gente tenha o planejamento com carro-pipa. Nós sabemos que quase que a totalidade desses carros-pipas que chegam na zona rural, eles são do governo federal, que abrem edital, e nós tivemos aí, né, uma dificuldade que ficou um pequeno período por conta de não planejamento do município de Vitória da Conquista. Então é necessário que haja esse planejamento. E aí eu quero aproveitar para dizer também que, como eu falei, consta, né, já aqui no nosso programa, mas apesar de já constar no nosso programa, nós já temos importantes ações aqui do nosso candidato a prefeito Valdenor Pereira, também enquanto deputado federal. Vou citar só um, que o tempo já está acabando, né? Temos ali, por pedido do deputado, a pavimentação da estrada que liga Batipé a Pradoso. E quando ele viu que ia ter a pavimentação, ele já fez várias reuniões junto com a Embasa, pedindo que aumente ali a estrutura do cano, que a gente chama de bitola, para que a água seja distribuída aqui pelaquela zona rural. Então, o nosso projeto já vem fazendo e vai fazer muito mais.
Acabou
na prefeitura.
Tempo. Ok, candidata, mais uma pergunta. A segunda pergunta aqui para a candidata Luciana, zona rural. A zona rural de Conquista ainda sofre, voltando a esse tema ainda, candidata, com longos períodos de estiagem. Como estão sendo vistas aí as questões de prevenção e esses impactos sofridos? Eu queria que a candidata falasse no sentido de resolução a longo prazo.
Sim, a gente só pode pensar, né, de resolução a longo prazo na perspectiva da estiagem, porque a gente tem vários climas aqui, né, em Vitória da Conquista, vários biomas, inclusive a Caatinga. Então, se essa é a realidade que a gente vive, a gente precisa olhar para ela e ver como que a gente diminui, né, o sofrimento do povo nessa época da estiagem. Então, quando a gente fala em estiagem, a gente vem trazendo esse planejamento, né, e não fazendo ações apenas emergenciais, porque se você planeja, você não precisa fazer essas ações emergenciais. E isso passa, né, pela luta e pela cobrança do município da água encanada, isso passa pelo aumento do número de cisternas, isso passa também pelo aumento do número de aguadas e pela manutenção das aguadas que existem. Então, isso é um dado para nós, né, o nosso clima, como eu falei, o que exige de um governo municipal planejamento. E quando a gente fala em planejamento, nós dissemos também do que é possível trazer para o nosso município. Então, é importante que nesse planejamento a gente dialogue com o governo estadual, e o nosso candidato a prefeito, enquanto deputado, ele já vem fazendo isso. Muitas das aguadas que tem aqui foram emenda do deputado, hoje nosso candidato a prefeito Valdenor Pereira, também do nosso apoiador José Raimundo, e não só, né, buscar esses incentivos junto ao governo federal para diminuir o sofrimento do nosso povo, como você falou aí, né, que já é uma situação prevista, mas principalmente também com o governo federal. São vários editais que existem e é importante que o município faça esse diálogo, que a gente observa que, infelizmente, não vem fazendo, não vem procurando fora recursos para melhorar a vida do nosso povo.
Ok, acabou o tempo. Vamos para mais uma pergunta, ainda cabe mais uma pergunta sobre zona rural. Candidata, existe expectativa de melhoria. Vamos falar do transporte escolar da zona rural em seu plano de governo, caso eleitos.
Sim, no nosso plano de governo, que será implementado na nossa administração, nós precisamos ter esse olhar especial para o transporte na zona rural, não só o transporte escolar, mas o transporte como um todo. Mas antes de falar de transporte, a gente precisa tratar de um outro ponto que também está aqui no nosso programa, que são a manutenção das estradas. Não adianta você ter um bom transporte se as estradas estiverem na situação que estão hoje, né? Basicamente inexistentes. Então, a gente observa na zona rural que muitas estradas, se tem um há pouco agora, aqui para 12 bate-pé, que são estradas vicinais, ou seja, de obrigação do município. Mas quem fez foi o Estado, né, por luta, por exemplo, do nosso candidato a prefeito, na condição de deputado, que foi Valdenor Pereira. Então, para que o transporte melhore, é necessário que as estradas, elas também melhorem. E isso consta no nosso plano. Para que o transporte esteja bom, é necessário manutenção dessas estradas. E isso também consta no nosso programa de governo. E além disso, né, agora vou diretamente à questão do transporte. O transporte, ele viabiliza vários outros direitos. Nós escutamos, né, aí durante o que a gente chama de PGP, escuta que fizemos à população, principalmente da zona rural, de pessoas que não tiveram seu direito à saúde efetivado porque não tinham transporte para chegar e ser atendido. Então, quando a gente fala em transporte, é a melhoria da frota, é a equiparação do valor de quem se transporta na zona urbana, se transportar também na zona rural, e também a gente levar equipamentos para a zona rural para que não precise, muitas vezes, a pessoa fazer esse deslocamento. Então, isso também é pensar, né, no transporte, pensar de forma otimizada. Por isso que nós citamos aqui, falei da rede de UPAs, contemplando a zona rural.
Acabou o tempo, candidata. Agora vamos passar para um... Tem mais uma pergunta ainda sobre zona rural. Vamos lá. Candidata, poucas localidades rurais do município receberam o asfalto, né? Principalmente os distritos. Como a chapa encara essa demanda no que tange a melhoria da infraestrutura na zona rural?
Já foi, né, contemplado um pouco do que eu falei anteriormente, mas é necessário que o município, ele tenha, né, esse olhar especial para a zona rural. Falei que quando a gente tem estradas ruins, isso compromete direito à educação, porque as pessoas não conseguem chegar, compromete a saúde, mas compromete também o escoamento da produção da nossa agricultura familiar. Então, no nosso programa consta não só a manutenção, mas a pavimentação dessas estradas que ligam a zona urbana à zona rural e principalmente também a partir do diálogo, e isso nosso grupo já vem fazendo muito bem, tanto com o governo federal como com o governo estadual.
Ok, acabou o tempo desse tema, zona rural, agora vamos passar para o último tema. Sim,
sim, lembrando que a gente está também em vídeo.
Isso no YouTube, canal do YouTube é o Clube FM TV, e no Instagram, é só você aí também acompanhar ao vivo essa entrevista no canal Rádio Clube Conquista.
Exatamente, lembrando, candidata, que nós recebemos mensagens aqui dos nossos ouvintes, inclusive hoje via Zap pela manhã foram encaminhadas também as últimas mensagens, porque essa também é a última entrevista com relação aos vices. Candidata, na sua opinião, por que a Via Bahia ainda não foi duplicada e se existe, né, essa pretensão de atuar, de cobrar, caso sejam eleitos, com relação a essa questão aqui da Via Bahia em Conquista, na região sudoeste como num todo?
Mônica, eu quero aqui até agradecer a todos que tiveram esse cuidado de mandar perguntas e quero dizer que a gente já vem cobrando essa questão aí da Via Bahia, e a dificuldade que nós enfrentamos é um processo judicial da Via Bahia para que ela não cumpra algumas cláusulas que estão no contrato. E eu fico muito à vontade em falar, porque enquanto estava presidente da OAB daqui da subseção, nós formamos um grupo junto com o empresariado local para discutir essa questão da Via Bahia. Levamos à época da eleição para governador uma proposta a todos os candidatos. Isso foi muito bom, porque com a vitória do governador Jerônimo, antes, né, dele ser eleito, ou seja, na época ainda da campanha eleitoral, Vitória da Conquista e a OAB, enquanto eu estava à frente, foi uma das protagonistas, levou essa proposta a Jerônimo. Então, o governador hoje já conhece quais são as nossas dificuldades. Eu quero citar aqui também o importante papel do nosso candidato a prefeito, Valdenor Pereira, nessa questão da Via Bahia. Fizeram diversas reuniões com ministros, inclusive com o ministro Rui Costa. E aí o que eu quero dizer para a população, que foi encaminhado, e Valdenor foi um dos protagonistas, um acordo entre o governo federal, coisa que não aconteceu com o governo do presidente anterior, e foi possível nessa. Então está sendo encaminhado um acordo para que a Via Bahia cumpra essa duplicação, cumpra também a efetivação de viadutos, ou seja, o que já está no contrato. E isso hoje está para ser homologado pelo Tribunal de Contas da União. E quero aqui parabenizar a atuação do nosso candidato a prefeito, Valdenor Pereira, cumprindo o seu papel de cobrar da Via Bahia que cumpra o contrato que assinou.
Ok, candidata, acabou o tempo. Vamos para a segunda pergunta dos nossos ouvintes, que também participa, né, gente, desse debate. Vamos lá. Gostaria de saber o que será feito com a população LGBTQIA+, que moram aqui em Conquista. Vocês darão atenção, claro, no seu governo?
Sim, e daremos atenção com os compromissos. A gente fala, Mônica, que a gente não faz promessa, a gente faz compromisso, a gente escuta a população, e nós escutamos a população LGBTQIA+, e consta no nosso programa de governo não só um tópico específico, como a gente pode observar também os direitos dessa comunidade, como de tantas outras, né? Das mulheres, da infância, da juventude, dos idosos, das pessoas com deficiência, não só num ponto específico. Eu abri aqui o programa, temos dignidade LGBTQIA+, e como eu estava falando, não consta só nesse tópico, mas diluído em todo o programa. Então, quando a gente fala em educação, a gente pensa nessas minorias vulnerabilizadas. Quando a gente fala de segurança pública, a gente também pensa. Então, nesse tópico específico, eu queria citar aqui que esse tema ele vai ser trabalhado não só na educação, mas ele vai ser trabalhado também na saúde. Quando a gente fala ser trabalhado na saúde, isso passa pela capacitação das pessoas que fazem o atendimento para que tenha esse olhar específico. A gente fala de leis federais que não estão sendo cumpridas. É necessário que essas leis sejam cumpridas na educação com o nome social, na saúde não só com o nome social, mas também com os atendimentos que são necessários. E tratar também desse tema é muito importante na questão da segurança. Nós vimos aqui em Vitória da Conquista, né, crimes que pessoas trans, por exemplo, sofreram. Então é necessário que, numa perspectiva de direitos humanos, de atenção às pessoas, que o município também acompanhe como está sendo a investigação, o processo, e que pense segurança específica não só para o grupo LGBTQIA+, mas também todos os outros grupos vulnerabilizados.
Ok, candidata, temos tempo para mais uma pergunta aqui ainda dos nossos ouvintes. Como obrigar a Embasa a não deixar reparos mal feitos aí com relação ao trabalho da Embasa nas ruas aqui de Conquista? Vocês pretendem também dar essa atenção especial e cobrar no seu governo?
Sim, Mônica, e aí é um ponto muito importante que você citou, porque quando a gente fala de Embasa, a Embasa, ela cumpre um papel que seria do município, é o que a gente chama de concessão convênio. O município não consegue fazer, e aí ele contrata, dialoga com a empresa que eu faço. Então, houve uma época que a questão da água e o papel que a Embasa faz aqui era municipalizado. Aí o município falou, eu não quero, e passou para um terceiro. Então, é papel do município cobrar, porque existe um contrato. Então, não dá para a gente falar assim, olha, a Embasa abriu um buraco e não fechou. Né? O município ele também tem essa responsabilidade, porque foi quem contratou de fazer essa cobrança. E eu quero destacar mais uma vez, né, o nosso candidato a prefeito, Valdenor Pereira, que vem tendo diálogos constantes com a Embasa, não só para o abastecimento da zona rural, mas também com todas as dificuldades que vem passando. Então, recentemente foram feitas várias reuniões nesse sentido.
Acabou o tempo, candidata. Mais uma pergunta ainda, aliás,
terminamos. Um minuto agora para as considerações finais esse pedido aí da nossa entrevistada de hoje.
Nossa candidata.
Pronto, então em considerações finais, eu quero agradecer a comunidade de Vitória da Conquista, que vem abraçando aqui o nosso projeto, que trouxe várias pontuações para que constassem no nosso programa de governo. Quero aproveitar também para cumprimentar todos aqui do programa, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui dialogando com a cidade de Vitória da Conquista, e quero dizer para a população que nós pensamos Vitória da Conquista a partir do nosso programa de governo que eu estou segurando aqui. Eu sempre venho falando que o que me fez entrar na política de Vitória da Conquista foi a sensação que eu tinha que Vitória da Conquista precisa mudar. Vitória da Conquista já teve tempos áureos aí, principalmente a época do governo Guilherme, que encontrou Vitória da Conquista com grandes dificuldades e que conseguiu erguer. E que esse sentimento que eu tinha de mudança é o sentimento
acabou
que eu
tempo,
vejo
secretária.
Também a população falando. Então, muito obrigada.
Bom, eu queria parabenizar a candidata a vice-prefeito, não pelo teor da fala, que isso cabe aos eleitores, a gente aqui não dá opinião sobre isso, mas pela postura, que foi exatamente aquilo que nós combinamos com a assessoria, né? Uma postura respeitosa, uma postura propositiva, e com essa entrevista nós fechamos com chave de ouro, né? Porque todos os outros candidatos também se comportaram dessa maneira. Então, parabéns pela exposição, nesse sentido de que foi uma postura do jeito que nós acertamos. É isso que nós precisamos, eu acho, que uma política cidadã, né? Acho que muita coisa foi esclarecida tecnicamente, eu acho que é isso que o eleitor quer ouvir. Então, foi perfeito nesse sentido. E dizer que a Rádio Clube também agradece a vocês todos, a você, em nome dos seus concorrentes, inclusive, né? A você, por essa participação aqui com a gente. Espero que os prefeitos, os candidatos a prefeito, tenham, né, a mesma postura que os candidatos a vice tiveram aqui na mesa com a gente, porque foi exatamente o que nós combinamos. E é isso que nós queremos trazer para você, eleitor. Muito obrigado, então, mais uma vez, doutora Luciana, pela sua participação.
Obrigada,
aqui,
candidato.
Pela sua disponibilidade.
Pronto, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa bancada e nesse meio de comunicação tão importante, tão ouvido pela nossa população.
Olha, a gente encerra a entrevista, essa rodada de entrevista com os candidatos a vice, trazendo sempre um recado para você a respeito dos nossos apoiadores na cobertura das eleições 2024. Como a MR Locadora Equipamentos para Construção, também com profissionais treinados e capacitados para ajudar você a escolher as melhores opções. A MR Locadora fica na Avenida Pará, número 1075, no bairro Ibirapuera. WhatsApp 98804-2883. A MR Locadora, juntos construímos uma parceria sem fim.
Só lembrar que finalizamos, como o Robson bem disse aí, a nossa série de entrevistas com os candidatos a vice, e lembrar que a partir de 27 de agosto, teremos a entrevista aí, começar com o candidato a prefeito de Vitória da Conquista, Valdenor Pereira. A gente segue a partir de 27 de agosto.
Terça-feira.
Essa agenda é uma terça-feira. Essa agenda aí com os candidatos a prefeito.
E os outros aqui, na sequência.
E os outros na sequência. Candidatos a prefeito aqui em Conquista.
Conforme sorteio realizado com as assessorias.
Exatamente. 1h26, intervalo, já estaremos de volta.
Sudoeste agora. Sudoeste agora. Clube FM. Clube
FM. A Cicatriclin é especializada no tratamento de lesões. Temos uma equipe multiprofissional e as mais avançadas tecnologias, curativos especiais e medicina hiperbárica. Se você passou por cirurgia, acidente ou tem uma ferida que não cicatriza, procure a Cicatriclin. Atendemos todos os planos de saúde: Centro Médico Otávio Santos, Avenida Ascendino Melo, Hospital Samur e Santa Casa Hipermed. 77-3017-3704. Médica responsável, doutora Bianca Oliveira, CRM Bahia 19732.